Muito bem, irmãos, vamos a Colossenses capítulo 1, versículos de 3 a 8. Epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Estamos iniciando a exposição de toda a epístola de Colossenses. Queremos fazer isto nas pregações de domingo à noite, poderemos alternar algumas. Mas começamos na semana passada, em que eu não consegui avançar além do versículo 2. Então ficamos de continuar tentando chegar até o versículo 8, hoje se der. Então eu vou ler do 1 ao 8 para vermos todo o contexto deste texto. Colossenses 1, de 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que este trecho inspirado pelo Espírito Santo nos ouvidos, na mente, no coração do apóstolo Paulo, possa ser compreendido por nós, que somos habitação do mesmo Espírito, que então o Espírito Santo nos dirige no entendimento do que está aqui escrito, entendendo as coisas espirituais de uma maneira espiritual e aplicando-as no nosso dia a dia. Dá-nos uma série de lições práticas para nós exercitarmos hoje, em pleno século XXI, 2000 anos depois destas linhas terem sido escritas. Temos uma sincera intenção de agradar ao Senhor Jesus Cristo, e sabemos que sempre estaremos fazendo isto, enquanto estivermos de acordo com as Tuas Escrituras. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eu terminei a pregação passada no versículo 2, e eu comentei que a saudação que Paulo faz aos irmãos lá em Colossos, ela é rica por duas razões. Chamei até a atenção para nós não entendermos isto como uma coisa de rotina, uma coisa natural, e sem grande novidade, porque ele começava as cartas dele mais ou menos do mesmo jeito, de maneiras semelhantes. Isso nos leva a nos acostumar com isso, mas não devemos, e sempre tirar alguma coisa importante para nós. Então, comentei que um desses motivos pelos quais esta saudação é rica, porque ele deseja aos irmãos algo da parte de alguém extremamente especial. Eu comentei, da parte de ninguém menos do que Deus, o Criador do universo, e que tudo que vem desse Deus é bom. E além disso, ele colocou que este Deus é algo mais para nós do que apenas Criador, como se fosse pouca coisa ser o Criador. Mas além de ser o Criador, como ele é Criador de toda a humanidade, de tudo o que existe, mas para nós, crentes, ele é também o nosso Pai. Comentei um pouco sobre isto, sobre esta relação que ele guarda conosco, muito íntima, muito pessoal, muito direta e amorosa. E eu perguntei como é que míseros pecadores como nós podemos chegar ao ponto de ter a ousadia de chamar um Deus santo de Pai. Ora, mas quem somos nós para isso? E deixei aberta a pergunta, e não tive tempo de responder, e vou responder hoje. Então, quero continuar dando o segundo motivo de pelo qual eu vejo muita riqueza nesta saudação de Paulo. Segundo é, a saudação é rica também pela qualidade do que Paulo desejou aos irmãos. Ele desejou algo de alguém muito especial, nosso Deus e nosso Pai, mas ele desejou algo muito valioso da parte desse Deus e Pai. O quê? Primeiro, graça. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, graça. Ele está desejando que eles recebam graça, ou continuem recebendo graça da parte de Deus, que, de maneira muito simplória, graça significa favor imerecido, ou uma misericórdia, ou uma simpatia especial da parte de Deus. É uma atitude benigna, cheia de bênçãos, de compaixão, de amor da parte de Deus, sem merecimento, sem isso ter sido causado por algo que veio de nós e causou nele, então, esta atitude benigna para conosco. Não, não veio nada de bom da nossa parte para causar neste Deus esta vontade de ser, de derramar bênção sobre nós. Então, o que é que veio de nós para que ele derramasse isso sobre nós? Nada. Aliás, para não dizer nada, muita ofensa. Foi isso que veio de nós. Pecados, ofensas da parte de Deus. Mas então é esquisito que Deus quis derramar graça sobre nós que não merecemos. É esquisito. E eu tenho que reconhecer, é. Por isso é que a Bíblia diz que a graça de Deus é incompreensível a nós. É esquisita. Repousando no desejo desse Deus em nos escolher para Ele. E nos dar ao Filho querido dEle, Jesus Cristo. Então foi uma escolha pessoal da parte de Deus. Mas baseada em quê? Ele viu alguma coisa diferente em nós, crentes, nos eleitos, para poder ter nos escolhido? Não viu. Ou se viu, não nos revelou o quê? Porque o que ele nos diz é que ele nos escolheu porque quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Ponto. Ele quis assim, e assim foi feito. Ele nos trouxe para ele, através da salvação que ele mesmo concebeu antes de haver mundo, através do Filho dele, Jesus Cristo. Então, Paulo deseja essa graça de Deus, é através da graça de Deus que o pecador é chamado à consciência quanto à necessidade de um arrependimento, é através da graça de Deus que dá o Espírito Santo para iluminar e dar capacidade ao ser humano para entender o plano da salvação, e pela graça de Deus, ele conduz esse ser humano a um verdadeiro arrependimento e uma entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo. Então, ali está um salvo agora. Então, a graça de Deus já foi operada sobre ele, não tem mais muito a ver, ele vai cuidar agora de um outro para salvar em Cristo. Não. A graça continua, ou precisa continuar a graça de Deus sobre o crente, dia após dia, e ele se mantém crente pela graça de Deus. Muita gente pensa que Cristo salvou alguém e agora está salvo e é uma coisa natural, automática, a vida cristã continua automaticamente. Não, porque nós ainda pecamos dia após dia após dia, então nós ainda necessitamos de alguém intercedendo por nós, interferindo em nossas vidas dia após dia. Não é que somos salvos todo dia, Mas nós somos mantidos salvos pela mesma graça que nos levou da perdição à salvação. Por isso, Cristo intercede por nós continuamente diante do Pai, advogando, trabalhando. Cristo exerce hoje um ministério absolutamente fundamental para que nós possamos continuar podendo dizer, eu sou crente. E amanhã você vai dizer, eu sou crente. E depois da manhã também. Mas se eu dependo deste trabalho de Cristo para poder dizer isso, como é que eu sei que depois da manhã ele estará continuando trabalhando para mim? Porque ele disse que sempre intercederá por nós, quem foi a ele, ele não vai jogar fora. Então a Bíblia está cheia de garantias de que esse trabalho de Cristo é incansável todos os dias. Mas não se lembre de Cristo como seu Salvador apenas num sentido passado, ou mesmo presente, mas é um Salvador que já fez por você, em termos de salvação, o que ele já tinha de ter feito. Não! Ele fez por você o que tinha que ter feito, morreu numa cruz, ressuscitou, lhe deu fé através do Espírito Santo, você se tornou salvo, agora ele lhe mantém salvo todos os dias, pela graça dele. O Deus triuno continua trabalhando pela nossa salvação continuamente. Então Paulo diz, eu desejo da parte deste Deus graça, porque você, que bonitinho Paulo nos desejar graça, não é bonitinho não, é porque se vocês não receberem essa graça, vocês estão liquidados. Agora eu vou ter que dizer, vocês perdem a salvação. Eita, pastor Mauro agora tropeçou feio, perder a salvação, nunca pensei que ele fosse chegar a esse ponto. Pois eu vou repetir, pode gravar, aliás já está gravando, se não for pela graça de Cristo contínua e do Deus triuno trabalhando sobre nós continuamente, nós perderíamos a salvação sim, assim, ó, ligeirinho, acabou-se. É pela graça de Deus. E repetindo, ele garantiu que esta graça nunca mais iria nos faltar. Então nós podemos afirmar, e é por isso que de fato nós afirmamos, que o crente, o pecador, uma vez salvo e se tornando crente, nunca mais perderá a salvação. É por isso. Não é porque agora é uma salvação automática. Não. Muito trabalho de Deus até agora. E ele disse, meu Pai trabalha até hoje. E continua trabalhando. Você ainda dá muito trabalho para Cristo, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu também, muito trabalho. Ele não encerrou as atividades dele para conosco naquela cruz, não. O plano da salvação, o que era necessário para ele arrancar um pecador das trevas e levar para o reino dele, sim, a ponto dele ter dito, está consumado. Ele não precisa morrer de novo, como Hebreus nos ensina, o livro de Hebreus, tão claramente. Então a morte dele, o que era por todo aquele sacrifício dele, o fato de vir esse mundo de uma forma encarnada, ou como homem, aquele sofrimento terrível ao qual ele foi submetido, aquilo encerrou, nunca mais. Por isso a missa católica é tão ofensiva a Deus, porque ela repete, ou se propõe, claro, ela não repete, ela se propõe a repetir o sacrifício de Cristo na cruz, e isso é extremamente ofensivo a Deus. Lê o livro de Hebreus. Então ele diz, está encerrado, completei, está completo, pronto, está cumprido, logo antes de morrer. E de fato é assim, o que ele precisava fazer para nos salvar, em termos do sacrifício dele, e derramar aquele sangue puro, poderosíssimo, para nos limpar dos nossos pecados, sim, ali está satisfeito, está encerrado. Mas a manutenção desta salvação depende ainda desta mesma graça que levou Cristo a morrer por nós, a ressuscitar por nós. E aí você lê, assim, de raspão, né, quando Paulo diz, Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, tá, e toca para frente. Isso aqui é fácil, vamos para a parte difícil. Para um pouco de vez em quando e pensa no tamanho que é para você ser hoje beneficiado, um depositário direto da graça de Deus. Parabéns para você no aniversário, né? Parabéns. Aí o outro diz, bom dia. Aí o outro diz, hoje é muito comum, sucesso. Isso não vale nada, comparado com o desejo de Paulo. Graça é o que eu lhe desejo da parte de Deus. Graça, meu irmão, é o que eu lhe desejo da parte de Deus. Melhor do que mil parabéns, mil desejos de sucesso. E deseja paz também. E antes de comentar, é curioso como nossos irmãos, conhecidos como irmãos pentecostais, né, eles saúdam muito com graça, com paz, ou graça e paz. E nesse ponto, estão corretos. O único, porém, que eu sugiro cuidado, é que de tanto repetir, a tendência é se tornar uma saudação tão comum quanto bom dia. Acaba banalizando. Não estou dizendo que todo irmão, em toda vez que diz graça ou graça e paz, está banalizando. Absolutamente. Mas pode ter a tendência de banalizar, vou nem dizer desrespeitar, não. Mas chega a um ponto e fica tão comum que não dá mais o peso que deveria dar a essas expressões. Mas se um crente consegue dizer 100 vezes por dia, 100 pessoas que encontrou graça da parte de Deus, e toda vez tem um sentimento, não vou dizer assim, não tão profundo como nós estamos tendo aqui, mas sentindo que é algo forte e tudo, vai em frente. É até bonito, de fato. E é muito, totalmente bíblico desejar aos irmãos graça, desejar paz, como ele complementa aqui. Graça e paz, aquela paz da qual Cristo falou em João 14, 27, que eu não vou ler, que ele diz que deixava a paz dele conosco, uma paz que o mundo não conhece. Então, uma paz que transcende o entendimento humano. Uma paz baseada em coisas espirituais, em fatos que não se veem, em convicções, em sentimentos trabalhados pelo próprio Espírito de Deus. É uma paz muito, muito especial, não uma paz negociada ou uma paz política, uma paz puramente relacional e muito instável, que se você me olhar de lado, aquela paz já fica ali ameaçando se perder. Não, não, é uma paz muito, muito profunda. Graça e paz. Eu fiquei pensando se na luz do mundo que nós podemos dizer que temos essas duas coisas, e talvez eu seja suspeito para falar, né, como pastor e que ama tanto vocês e tudo, mas eu procuro ser crítico e ser realista. Muitos dizem que eu sou pessimista, eu me considero mais um realista, mas eu acho que nós temos visto Deus agir aqui de uma maneira muito agradável entre nós, poderosa, fazendo efetiva a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, não através das pregações, mas das aulas também que são dadas aqui, edificando muitos na fé, é o que a gente vê, convertendo almas e nos dando vontade de vir adorá-lo, de ajudar uns aos outros, e isso é graça. Acho que nós podemos dizer que temos experimentado, sim, a graça de Deus entre nós, e temos tomado decisões grandes e pequenas, andado juntos numa paz igualmente muito gostosa. E de onde vem esta graça, de onde vem esta paz? Ah, é por causa do jeito do pastor Mauro levar a igreja. Nada a ver com isso, do pastor Weidson, ou da liderança, ou da própria membresia, que é feita por pessoas muito especiais e tal. Nada a ver. Se tem alguma coisa a ver, absolutamente secundário e instrumental, a forma como os líderes trabalham, coisa assim, mas a fonte direta da graça que nós sabemos de Deus nesta igreja e da paz que nós conhecemos nesta igreja é Deus. A fonte principal é o nosso Deus e Pai, que usa uns aos outros para chegarmos a isso, ou não chegarmos, mas para Ele nos fazer experimentar essa graça dEle. Então, graças ao nosso Deus. E apenas eu peço que você valorize essas coisas, nunca tome como automáticas, nunca tome como automáticas. Que paz na igreja é uma coisa natural. Eu converso com irmãos que passaram por problemas grandes em igrejas, em brigas, dissensões, em discussões amargas, divisões. Converse para você ver o tormento que é experimentar uma igreja sem paz. Então, não é uma coisa natural, não. Aliás, o natural para um ser humano como nós somos, para seres humanos mesmo perdoados em Cristo, mas se não formos muito controlados pelo Espírito Santo de Deus, é briga mesmo, é dissensão. Então, é uma luta espiritual que nós temos, nós crentes, para podermos influenciar a nossa igreja. Eu falo agora de cada um que é membro aqui, influenciar de uma maneira a se tornar, a dar prazer em Deus, em derramar graça sobre nessa igreja, em derramar paz em nossa igreja, mas deve ser uma coisa trabalhada, irmãos, uma coisa valorizada, uma coisa buscada, pedida, implorada ao nosso Deus. Nunca tome como uma coisa, um dado, uma coisa automática, é assim, é pela inércia que a igreja vai com paz e com recebendo graça de Deus. Não é. Valorize, agradeça nas suas orações, lute, e o inimigo que nós temos aqui não dorme, ele está todo tempo nos arrudeando, querendo nos derrubar, e ele vai ameaçar, ele vai dar trabalho, e que nós estejamos sempre prontos e para lutar com Cristo do nosso lado, ou melhor dizendo, para que Cristo lute por nós e nós atrás dele, mas devidamente amparados pelas nossas orações e pelo prazer de Deus em nos ajudar, que ele ajuda a quem valoriza as coisas dele. Nunca despreze, menospreze ou tome como normal e natural a graça e a paz que tem na igreja que você pertence. Dê valor e agradeça a Deus. Versículos 3 a 8, Paulo escreve essa passagem de um fôlego só. E para o pregador, muitas vezes é difícil. Às vezes você pensa assim, para, Paulo, para aqui, deixa eu moer isso aqui um pouco e organizar as ideias e expor de uma maneira a ser compreendido. Você não para, ele diz uma coisa, depois outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Fica difícil até onde parar. E esse trecho aqui dos versículos 3 a 8 é um desses, que ele vai. E nós vamos tentar aqui colocar em partes. No versículos 3 e 4, ele fala do seu costume de orar a Deus pelos colossenses. E já muito poderíamos falar, mas não vamos, sobre o costume da oração, que é um ponto nevrálgico da vida cristã e um ponto básico para o poder espiritual. Primeiro, ele se refere a orações de agradecimentos. Ele agradece, ele dá graças a Deus por alguma coisa. Mas antes de nós vermos pelo que Paulo agradecia, isso é importante, eu quero responder a pergunta que eu fiz antes, como eu coloquei no começo da pregação, que eu fiz no domingo passado: como é que míseros pecadores como nós chegamos ao ponto de tomar a liberdade, ou a ousadia, ou até o atrevimento de chamar o Deus Todo-Poderoso de nosso Pai? Está aqui a resposta. Versículo 3. Bem no comecinho, talvez você nem percebeu. Muitas vezes, grandes respostas vêm assim de maneira bem sutil. damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Aqui está a resposta. Deus só é nosso Pai, porque antes disto Ele é, e claro, sempre foi, Pai do Verbo Eterno, o Logos, a segunda pessoa da Trindade, uma paternidade tal que a nossa pequenina mente humana nem alcança. Até hoje os teólogos discutem o que é esta paternidade eterna que sempre existiu entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Geração eterna, em termos teológicos, aí que eu não vou entrar. Mas é curioso como os teólogos, eles vão dar uma ideia aqui, dão uma ideia acolá, e eu gosto muito de Calvino, quando ele entra nesses assuntos, assim, ele gosta muito de dizer, eu vou ficar até aqui, porque muitos vão especulando, e vão muito mais do que a Bíblia permite. Eu vou até aqui. Eu acho bonito, porque um dos maiores gênios do cristianismo, que já houve, ele visivelmente, claramente, se autolimita e diz, daqui eu não passo. Aí eu vejo teólogos ou comentaristas ou professores de hoje ou de pouco tempo atrás, muito menores do que Calvino em termos de gigantismo, de intelecto, de mente, de espiritualidade e de compreensão das coisas do alto, que esse é totalmente fora da curva, claro, mas a gente vê pessoas muito menores em termos de estatura espiritual e até intelectual, aí começam a falar muito de coisas tipo essa aqui, aí falam e vão longe, aí começam a citar filósofo e tal, aí começa a complicar. Quanto mais, uma dica, quanto mais um teólogo cita filósofo, menos deve ser ouvido. Então, se citar demais, pode encostar o livro e pegue outro, porque não vai ser muito por aí. Calvino citava aqui e acolá, mas não era muito. E citava também todo tipo, de uma cultura fantástica, e citava hereges inteligentes também, mas ele era muito, muito, muito erudito, mas muito ele, que ele tinha era baseado no que ele entendia como a palavra de Deus, e muito, se baseava muito em Agostinho, viveu 1000 anos antes dele, os pais da igreja e tal, mas filosofia, muita filosofia, ele não gostava. Pelo menos depois que se converteu, porque viu que não era por aí. E Paulo, mesma coisa. Coincidência, né? Paulo também, se veja 1 Coríntios, capítulo 1 e 2 ali, você vai ver o quanto Paulo desprezava as filosofias. Então, o fato é que pode afirmar que o Pai sempre, Deus Pai, sempre foi Pai do Logos, da segunda pessoa da Trindade, mesmo à parte de encarnação. Não sabemos explicar exatamente esta paternidade. E como é que nós poderíamos saber? Míseras criaturas deste Deus gigantesco que existe, até a maneira dele existir, para nós é misteriosa. Três pessoas, um só Deus, não entendemos, mas só sabemos que eles se interrelacionavam em amor, e sabemos que havia uma relação de pai-filho e filho-pai entre o que nós chamamos de a primeira e segunda pessoa da Trindade. Muito bem, aí a segunda pessoa da Trindade assume uma forma humana, e obviamente Deus Pai continua sendo Pai, agora de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele ser divino e humano ao mesmo tempo. Então, Jesus, na sua natureza humana, poderia chamar e chamava claramente Deus de Pai dele. E ele não ficava dizendo, eu estou dizendo aqui agora dentro da minha natureza humana, ou estou dizendo agora na posse da minha natureza divina. Não, não. Nós é que muitas vezes explicamos certas afirmações dele, na nossa pequenez, à luz do fato de que ele tinha duas naturezas, então ele dizia isso, dizia aquilo, o pai é maior do que eu, Ele falou isso mais no aspecto humano, porque no aspecto divino nenhum é maior do que o outro. Tal. Nós temos que fazer essa diferenciação, nisso aqui, dando tudo o que nós temos para explicar um pouco o inexplicável. O fato é que Deus Pai se tornou Pai do homem Jesus também.
Jesus Cristo concordou em repartir conosco a condição de ter Deus como Pai. O único motivo pelo qual você pode chamar Deus de Pai, e pode,
eu falei até como é que nós conseguimos essa ousadia, ou esse atrevimento, esqueço o atrevimento, eu disse de propósito para poder colocar e depois tirar, estou tirando agora. Não considere atrevimento, porque tem um sentido muito negativo essa palavra, com falta de respeito, e não é, porque nós somos autorizados, se não fôssemos, claro, seria o cúmulo do atrevimento, mas não somos atrevidos, somos ousados no uso da nossa fé, em poder dizer que Deus é nosso Pai. E por quê? O que é que aconteceu para nós podermos dizer que Deus é nosso Pai? Ora, porque eu sou uma pessoa muito boa. Nunca dei trabalho aos meus pais, sempre dei nota boa, sempre dei esmola para os velhinhos e tal. Então, sabe como é? Eu fui e me tornei filho de Deus. Deus gostou muito de mim, me aprovou nas minhas obras, nas minhas maneiras de ser e me tornou filho dele. Eu jogo isso fora. Isso tem nada a ver com a Bíblia, este ensino. Nada a ver, zero. Você se tornou filho de Deus, ou você pode chamar Deus de Pai, pelo único motivo de que Jesus Cristo concordou, assumiu uma atitude espetacular de repartir conosco a filiação dele ao Pai. Só por isso. Só por isso. Não há outro motivo. Você só se torna filho de Deus através do legítimo filho de Deus. Até em dois sentidos, como eu já coloquei nas pobres palavras que a gente tem, no sentido eterno, divino, no sentido humano, mas a filiação ao Pai é absolutamente exclusiva por direito do Senhor Jesus Cristo. Esse tem toda a liberdade, toda a condição de chamar propriamente Deus de Pai. Aí diz assim, para os meus amados, os meus queridos, eu reparto o meu Pai. Tem gente que não gosta de repartir um bombom, um pedaço de carne. Talvez você saiba o que significa isso, não gostar de repartir muitas coisas boas que você tem, ainda mais aquelas que você gosta, as mais caras e tal. Jesus Cristo, que ele tem de mais valioso, é o Pai dele, absolutamente apaixonado por esse Pai. Basta ler o Evangelho de João que você vê, além dos outros. Mas eu sempre achei muito bonito, sempre me tocou muito de perto esse fato de Jesus Cristo compartilhar comigo o Pai dele. Mas que coisa maravilhosa! Como é? Ele poderia compartilhar algo maior? Ele não tem nada maior do que o Pai dele, nada mais querido ao coração dele, nada mais delicioso à alma dele do que o Pai dele. E ele compartilha comigo. E se agora você se torna filho dele também. Pai, tu concordas em se tornar pai dele por minha causa? Exatamente como eu sou filho? Não, aí não pode. Porque só Cristo é o legítimo filho de Deus, único filho de Deus. Então, ele lança mão da adoção, uma adoção espiritual, mas fortíssima, e que define nossa situação eterna. Pai, tu concordas em adotar como filhos esses teus eleitos, que eu salvei pelo meu sangue? Você sabe o que está compartilhando, meu filho? Você sabe o amor que eu vou dar a eles? Você sabe o cuidado que eu vou ter com eles? Eu vou lhe dar ciúmes. Estou imaginando um diálogo aqui. Pode amá-los como tu quiseres, Pai. Pode cuidar deles. Para mim será uma grande alegria ver o teu amor, que eu conheço tão bem e que é infinito, sendo derramado na vida deles também. Eles creram em mim, meu Pai. Eles creram no meu sangue, no poder que meu sangue tem de salvá-los. E eu os amo muito, muito, e gostaria muito que eles se tornassem não apenas salvos, não apenas salvos, que já seria muito, que eles não apenas fossem dispensados de ir para o inferno. Já pensou que maravilha, já seria, ok, não vão para o inferno, não. Também no meu céu, não. No meu céu entra meu filho, querido. Um ser humano no céu, admito, o meu filho, Jesus Cristo. Esse entra no meu céu, é dele, é meu herdeiro. Mas os outros, não, não. Também não vão para o inferno, porque ele os salvou. Não sei se é um dos motivos pelos quais inventaram o tal do purgatório, ou outras coisas assim, limbo, tem uns nomes esquisitos aí, não sei. Mas eu não sei se você já tinha pensado nisso, seria muito, muito, Cristo ter nos evitado que fôssemos para o inferno, pronto. Não, foi pouco para ele. Além disto, meu Pai, eu quero que eles venham para o céu e vejam a minha glória e compartilhem comigo tudo. Compartilhem, sejam co-herdeiros comigo. Meu filho, tu conheces a minha riqueza. Tu sabes o que eu tenho para te dar. Tu queres que eu reparta com eles? Quero, Pai. E aqui poderíamos falar e falar e falar sobre a maravilha de nós podermos dizer que Deus é nosso Pai. O que está por trás disto? Então, sempre pense, é por causa do Senhor Jesus Cristo, da graça dele, da misericórdia dele, da humildade, da disposição dele de compartilhar conosco o Pai que ele tem. Acho que você ficaria um pouco enciumado se chegasse uma pessoa e chamasse o seu pai de pai deles. Não, espera aí, meu amigo, eu tenho três irmãos. Você não é desse, não. Não, mas o seu pai é muito querido. Ele é meu pai. Você pode querer dizer que ele é assim, como um pai para você. Não, ele é meu pai. Eu sou filho dele. Aí está começando a pensar em advogado, né? Porque, peraí, aí está demais isto, o aspecto sentimental, o aspecto de direitos, legal. Peraí, meu pai é seu pai? Não, está ofendendo meu pai? É complicado. Muito bem, respondi minha pergunta. Pela fé, o crente foi perdoado, regenerado, santificado e feito filho de Deus em Cristo. Voltando então, pelo que Paulo agradecia a Deus quanto aos Colossenses. Paulo disse que agradecia a Deus, o Deus que é pai deles, desejava a eles, da parte de Deus, graça e paz, e agradecia três coisas deles. Primeira, fé. Está aqui no versículo 4. Desde que ouvimos da vossa fé. Fé em quê? Ora, qualquer coisa. Eu estou cheio de sites aí bonitos que tem passagens belíssimas de vida, existenciais. Eu já vi tanto essa expressão, até jogo de futebol. O importante é ter fé. Coisa idiota. O importante é ter fé. Fé em quê, meu amigo? Fé que seu time vai ganhar? Fé que o seu prefeito preferido vai ganhar? Fé que você vai passar no exame, no Enem? Fé. Fé num pedaço de pau? Fé numa pedra? Fé numa imagem de gesso, numa parede? O importante é ter fé. Para nós, acostumados com a palavra de Deus, pode parecer até ridículo isso que eu estou colocando aqui. De uma certa forma, ridicularizando, e estou mesmo. Nesse sentido de mostrar que é um absurdo uma afronta contra Deus, essa ideia de fé em qualquer coisa, que o importante é ter fé. Mas para eles, é muito sério. Pode parecer muito estranho o que eu estou dizendo. Quer dizer que não é não? Fé não é importante não? Na vida? Fé no meu sucesso? Fé na minha, nos meus valores humanos? Fé na raça, na bondade do ser humano? Aí pode inventar. Não é assim não? Resposta, não. É não. Só tem um sentido de fé. Cuidado com a palavra fé. Uma esposa que diz assim, até bem intencionada, não, nós estamos numa situação muito difícil, de fato, a crise está grande, mas eu tenho fé no meu marido. Ele vai dar um jeito de ser. Diga assim não. Mesmo que você diga apenas como uma força de expressão, eu sugiro, não diga não. É ofensivo a Deus. Fé no seu marido? Você está sabendo que amanhã de manhã ele está na UTI? Não, estará. Porque Deus resolveu. E espero que Deus não tenha resolvido para lhe mostrar que não tem sentido ter fé no seu marido. Você nunca mais dizer que tem fé no ser humano. Não sei. Então, muito cuidado com esta palavra fé. Só tem sentido ser usada quando dirigida unicamente ao Senhor Jesus Cristo e, claro, a Deus Pai, ao Deus Espírito Santo, embora não seja comum se dizer, mas obviamente é próprio a qualquer uma das pessoas da Trindade, ou o Deus Triuno, obviamente. Mas se quer falar de ser humano, está aqui ele, Jesus Cristo, que também é Deus. E Paulo não deixa implícito que esta fé da qual ele agradece a Deus, porque os irmãos possuem esta fé, ele deve estar falando em Jesus Cristo, é implícito que a Bíblia fala em muitas partes, e certamente vai ter muitas partes que vai deixar implícito mesmo, mas essas partes existem porque outras deixam tão explícito isto, que pode se dar o luxo de não ter que toda vez repetir que fé, para ser fé, tem que ser em Jesus Cristo ou em Deus. Mas é por causa dessas aqui que estão na nossa frente, quando deixo muito claro, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, claro, para quem quiser ouvir, esse é o único tipo de fé que salva, e não apenas salva, mas leva o crente a viver em Cristo. É algo até mais abrangente do que apenas uma fé objetiva na pessoa de Jesus Cristo, que salva, sem dúvida. Mas uma vez que o crente chega a esse ponto de obter essa fé, ou de receber de Deus essa fé, então ele vai passar a viver num ambiente dentro desta fé, em Cristo, que é uma expressão muito cara ao coração de Paulo. Fé, segunda coisa pela qual Paulo agradece a Deus, amor que tendes para com todos os santos. Interessante que esse todos os santos aqui, não deve estar se referindo então, só aos crentes de Colossos, da cidadezinha lá, mas muito mais do que isso, certamente a crentes de outras igrejas, de algum modo, não sabemos como, eles estavam ligados com crentes de outros lugares, ajudando de alguma forma, e Paulo soube, ou sabia disso, e valorizou isto. Agora, é curioso notar que esses dois fatores não são independentes, como possa parecer. Um, fé no Senhor Jesus Cristo. Deixa para lá. Dois, amor para com todos os santos. Um segundo motivo é independente do primeiro. Não. Estão absolutamente ligados. Esse segundo aqui é consequência direta do primeiro. Quem tem uma fé no Senhor Jesus Cristo, robusta, real, aperfeiçoada, certamente terá amor pelas pessoas, especialmente aos da família da fé, como é o caso aqui, está falando do amor para com os santos. Paulo então, ele direcionou, ele quis agradecer a Deus pelo amor para com os irmãos em Cristo. Mas o crente, o cristão legítimo, ele deve amar a todos, de uma maneira diferente da família da fé, sem dúvida, mas a todos. Interessante que o amor que um crente tem pelas pessoas, ele pede ser usado, pode ser como uma medida segura da fé que ele tem. O amor que um crente sente pelos outros, crente de uma maneira especial, e pelos outros de uma maneira geral, até os inimigos, como Cristo disse, esse amor que o crente sente no coração e demonstra, ou deve demonstrar, é uma medida segura da fé, ou da saúde da fé que esse crente tem. Não um amor puramente humano, que tem algo de Deus, sim, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi perdida, em grande parte essa imagem semelhante de Deus com o pecado que entrou em Adão, mas ainda tem um resquício aí. Então você vê alguém que não tem nada de crente amar um filho ou um parente ou um vizinho ou até mesmo um inimigo, pode acontecer sim, mas um amor dentro dos limites de um amor puramente humano. O amor vindo de Deus é diferente. Pode ter algumas coisas em comum, pode ser confundido algumas vezes com o amor puramente humano, mas ele é bem diferente em muitas coisas. Por isso que muita gente estranha quando um crente, por exemplo, disciplina um membro da igreja. Uma igrejazinha zangadinha, legalista, que não fez direito, expulsa, cadê o amor? Pronto, aí já mostrou a confusão na mente desta pessoa, que é muito comum misturar o que parece ser amor de Deus, e não é, e o que parece não ser, é. Então é difícil alguém entender o amor de uma disciplina cristã numa igreja, porque parece que não é amor, parece o contrário. Então, muito do amor humano tem algo de injustiça, algo de aparência, algo de vazio, algo de sentimentalismo puro e simples. Muito poderia ser dito aqui sobre as falhas do amor humano quando comparado ou contrastado com um verdadeiro amor divino que é implantado dentro de um ser humano. Quer ver uma coisa interessante? Pule para o versículo 8. O qual também, falando aqui de Epáfras, o qual também nos relatou do vosso, o quê? Amor. O nosso assunto. Que amor? Paulo qualificou qual tipo de amor ele agradeceu a Deus que os colossenses tinham lá no versículo 3. No versículo 8 ele explica, aquele amor de que eu falei lá no versículo 3, o amor que eles têm por todos os santos, esse amor aqui, não é um amor comum que a gente conhece por aí no mundo não, viu? Vos relatou do vosso amor no Espírito. E é o Espírito de Deus que derrama em nossos corações o amor de Deus. Conforme a Bíblia diz, de maneira muito, muito simples, amar verdadeiramente é querer o bem do outro e se esforçar para que este bem aconteça dentro das suas condições. Detalhe, não é tão simples, porque quando dizem amar é querer o bem do outro, este bem não é qualquer bem, porque novamente pode ser enganoso. Então amar é querer o bem, e por que não deixaram aquele irmão naquela igreja lá e tiveram que discipliná-lo? Se quisesse o bem dele mesmo, teria deixado lá, saído de lá chorando, triste, se sentiu humilhado, porque gostava daquela igreja, agora foi disciplinado daquela igreja, coitado, aí vão chamar isso de bem, bando de hipócrita, não está entendendo nada, mas amar não é querer o bem, e o bem dele não era continuar naquela igreja? Não, porque ele estava em pecado, e ele foi devidamente aconselhado, foi alertado, e conversaram com ele, mostraram a palavra de Deus, oraram com ele, deram o tempo a ele para se arrepender, tudo foi feito, e ele insistiu no pecado dele. Então, o pior que poderia acontecer, ele era continuar membro daquela igreja em pecado, ele iria contaminar a igreja, ele ia confundir Como é que um pecado deve ser tratado na vida de um crente? Estaria tudo errado. Era um mal grande que se faria. O bem para ele é o que a Bíblia diz que é o bem. Tira para que ele note e se envergonhe. Ele ficou morto de vergonha, claro, graças a Deus, porque é para isso mesmo. Se sentiu humilhado, mesmo sendo bem tratado, com respeito e tudo, se sentiu humilhado, ótimo. Porque se tudo isso conduzir ao arrependimento e chegar diante de Deus, ele me ajuda e me faz sair desta situação e me deixa voltar para a comunhão daquele corpo de Cristo, que é aquela igreja que eu amo ou amava tanto, me ajuda. E se o crente corrigir o seu caminho, ele vai ver, se for uma igreja de fato séria e que ama em Cristo, esse crente ou essa crente vai ver a alegria daquela igreja em restaurar aquele irmão ou aquela irmã, a alegria, o sorriso bem aqui, sincero, porque ali está um pecador que se arrependeu e voltou aos caminhos de Cristo. Esse é o bem almejado por uma igreja que disciplina alguém. Estou dando só um exemplo de como o bem pode parecer mal, e o mal pode parecer bem. Então, como é que a gente se baliza? Qual é o rumo? A palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz, faça assim, não, mas assim não. Já está começando a se desviar. O homem é o cabeça da família. Não, mas aí, para. Não o quê? Não é porque faz 2000 anos isso, agora a sociedade mudou tanto. Quer dizer que na sua família o homem não é o cabeça. Não, porque a gente trabalha, a mulher ganha mais do que o marido, e agora o poder mudou dentro do lar. Para. O que você está fazendo dentro da sua família é um mal. Como é que se afirma isso? Porque o bem, cujo padrão é a palavra de Deus, diz claramente que o marido é o cabeça da família, ou da mulher. Então não se discute. Ah, mas eu não consigo enxergar tanto esse bem. Outro assunto. Se você consegue enxergar, se você não consegue enxergar, você concorda ou não concorda, isso é outro assunto. Mas a Bíblia está dizendo qual é o bem. Então, amor cristão é querer o bem do outro, vírgula, definindo este bem como dentro do que, ou concordando com o que a própria Bíblia chama de bem. Não é um bem segundo os seus padrões, padrões tortos, os meus padrões injustos, os seus padrões de mau costume, de pecado, de desvio espiritual de todo jeito, pecaminosidade que enche nossos corações. Nós é que vamos dar o padrão de bem. Mais uma vez, muita arrogância do ser humano. Então, esse tipo de amor pelo qual Paulo agradecia a Deus, porque os colossenses tinham, era um amor exclusivo do crente. Quer dizer que eu não sou crente em Jesus Cristo. Quer dizer que eu não tenho esse tipo de amor? Não. Mas o senhor é bem, né? O senhor é arrogantezinho, né, pastor? Não, não sou eu. É a palavra de Deus. Porque é o amor derramado pelo Espírito Santo no coração daqueles que se entregaram a Cristo. Eu estou quase pagando que tem alguém aqui com ciúme, ou chateado, ou com raiva de mim. Porque você queria muito sentir esse amor dentro do seu coração, esse amor para Paulo agradecer a Deus que você tem, e eu estou dizendo que você não pode, pode não. Se você não tem Cristo no coração, não pode não. Está com raiva? Ótimo, porque é uma raiva que pode lhe levar à salvação. Então eu estou lhe fazendo um bem. Se estou causando essa raiva, ou o nome que você queira dar, espero que você esteja entendendo o que estou dizendo aqui, né? É um bem que alguém faz quando prega a palavra e causa no outro, pode ser tristeza, ódio, raiva, o que for, mas se for alguma coisa que incomoda, vai levar a Cristo. Eu fui a Cristo porque me senti muito incomodado. Eu acho que cada um dos crentes que estão aqui pode dizer a mesma coisa. Eu fui a Cristo porque eu fiquei muito incomodado. Pois se incomode, meu amigo, se você não pode dizer que tem um amor de Cristo, de Deus no seu coração. Você tem um amor humano, um amorzinho fraco, que imita de longe, de uma maneira muito imperfeita, o amor de Deus, que pode estar todo errado por causa dessa mistura aí. Vá atrás de um amor que se alinha com o amor das Escrituras. Terminou. Não passei do versículo 4. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Mas eu ainda pensei que pelo menos ia dizer qual era a terceira coisa pela qual Paulo agradecia, mas não vou, eu vou só dizer que há esperança, mas eu vou deixar para comentar na próxima pregação, se Deus quiser. E a esperança completa a famosa tríade, ou trinca: fé, esperança e amor. Ele começou falando em fé, falou em amor, e agora vai falar em esperança. Ele agradecia a Deus pela fé em Cristo que Deus havia dado aos Colossenses, pelo amor do Espírito Santo por todos os salvos e pela esperança. Que esperança? Vamos falar então na próxima pregação. Que Deus nos abençoe, a nós crentes, graças a Deus por termos Deus como Pai, como já expliquei, e você que não é crente, que não pode dizer que Deus é seu Pai, não pode dizer que você tem o amor de Deus no seu coração, você pode dizer uma coisa com muita certeza absoluta: você vai para o inferno. Quer uma afirmação, sem medo de errar, você vai para o inferno. Independente se você é bonito, é feio, é rico, é pobre, é feliz, é infeliz, é alto, baixo, inteligente ou simples, não importa. Se você não tem Cristo, meu amigo, minha amiga, corra desesperadamente para os pés dele, que tem um coração infinitamente grande, pronto para lhe perdoar. Mas vá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a absorvê-la em nossos corações, compreendê-la e praticá-la até onde pudermos, com a tua ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.